E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse contexto de diabetes gestacional. Indicar cesariana por causa de diabetes ou de descontrole glicêmico não é uma indicação real, é uma indicação falsa. O que isso muda? Controle efetivo em casa, controle com dieta, controle com atividade física. Quais são os impactos desse bebê à macrossomia? Bebês muito grandes. Então, Bruna, você está me dizendo que bebês muito grandes não são adequados. Não é isso. Eu estou dizendo que para uma mãe diabética, um bebê de 4 quilos é muita coisa. Ah, mas eu estou aqui no SUS, tudo bem, você pode dizer não. Doutor, eu já pesquisei e percebi que esse exame não se faz antes, se faz de 24, 20, 28 semanas, eu não vou repetir esse padrão. Eu prefiro que você me mande para o alto risco. Mais arriscado vai ser essa cirurgia, porque a gente tem maior perda de sangue, Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio desse podcast. Este é oficialmente meu último episódio desta temporada. E daqui para o final, daqui para a Andresa, na verdade, que de Bruna foi na semana passada. Então, daqui para o próximo é o último de Andresa também.
E o
É,
último
estamos
dos
aí
últimos.
caminhando, e último dos últimos, estamos caminhando para o fim dessa segunda temporada.
Isso quer dizer que
E
já foi o
hoje.
meu.
Já,
É.
amiga? Tá
Ah, não,
maluca?
nem fiz despedida fofa, gente, mas
Maluca?
perdida.
Para falar um pouquinho mais sobre esse caso de Jordan, eu venho trazendo um contexto. E um pouco apertado desse contexto, não deu para trazer uma coisa muito densa, porque a gente foi comunicada ali em cima da hora da mudança ali de uns adentros do relato da Joana, como a Andresa mesmo contou no final do relato, né? A Joana, ela diz que teve uma intolerância à lactose diagnosticada ali no pré-natal. E durante, antes do pré-natal e durante o pré-natal, ela teve um pico de insulina, um pico de glicose, dois picos, na verdade. E nesse segundo pico, essa médica resolve indicar uma cesariana, pelo segundo pico de glicose. Antes de mais nada, tudo que a gente vem, pontuando aqui nesses episódios é com o objetivo de informar e nunca de julgar. Então, é bom relembrar que informação não é julgamento. E depois dessa frase maravilhosa, eu pergunto como que vocês estão, meninas? Tudo bem por aí, sobreviventes?
Tô ótima. Lula ganhou as
Tudo
eleições, eu
bem.
tô ótima.
Ótimo.
Esse episódio,
Ótimo,
a gente tá gravando já, né?
ótimo.
Depois
Eu não posso.
das eleições, então eu tô ótima. Esperando a casa cair pro outro lado.
Achei que seria mais rápido essa calmaria aí, mas essa semana ainda tá sendo. Semana que passou foi difícil aqui, hein? Tenso.
Aqui também, sabia? Eu fiz uma cagada semana passada, misericórdia. Ainda bem que. E aí eu falei, quer saber? Depois dessa cagada eu vou viajar. Viajei. Fiquei tranquilinha. Hoje eu tô calminha, calminha. Pra
Resolveu
começar
tudo. esse episódio.
É.
Pra começar esse episódio. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse contexto de diabetes gestacional. Relembrando sempre que a gente não tem uma certeza clara se foi o caso. Da Joana, porque a gente não sabe quanto que foi esse pico de glicose. Considerando todo o relato da Joana, a gente precisa deixar claro, considerando todo o relato da Joana, a gente precisa deixar evidente que talvez pelo excesso de condutas ali inadequadas, né? Como a Andresa disse, os 13 ultrassons que foram passados. Ou então, essa questão de vamos fazer uma cesariana porque você teve dois picos de glicose. Talvez tudo isso tenha embaralhado a Joana de forma que ela não tenha sabido explicar para a gente se era uma intolerância à lactose ou se era uma intolerância à glicose. Porque, assim, cientificamente falando, não tem muita. Cientificamente falando, não tem muito impacto a questão da intolerância da lactose com relação à intolerância à glicose. Então, a gente vai trabalhar aqui, neste episódio, com a possibilidade dela ter tido uma alteração significativa no exame de glicose, da curva glicêmica, ou em qualquer medida de glicemia durante o pré-natal, para falar sobre a questão de indicar cesariana por causa de diabetes ou de descontrole glicêmico, não é uma indicação real, é uma indicação falsa. Então, esse é o ponto principal desse episódio. O primeiro ponto para dizer sobre isso é que a gente tem ainda um pré-natal muito ineficiente dentro do Sistema Único de Saúde e dentro dos planos de saúde. A gente acha que essa é uma característica específica do SUS, mas o SUS cria muito mais uma diabetes de forma adequada do que um profissional credenciado ao plano, um profissional desatualizado. E quando esse profissional desatualizado tria essa diabetes, ele agenda uma cesariana porque ele diz que é uma indicação real. E a gente sabe que não é, porque isso aumenta os riscos durante uma cirurgia. O que que é a diabetes gestacional? Quando a gente tem um corpo, ou quando a gente tem um carboidrato, e esse carboidrato é absorvido pelo sistema imunológico, pelo nosso sistema, ele precisa ser processado. E o pâncreas vai soltando algumas moléculas de insulina. Essas moléculas de insulina vão dissolver esse carboidrato na medida certa. Então, para uma molécula de insulina, gente, isso é assim um exemplo. Para uma molécula de insulina, combate uma molécula de carboidrato. Por isso que quando a gente fala sobre a questão da diabetes gestacional, a gente fala em eliminação completa de carboidratos refinados, né, de açúcar refinado. Por quê? Porque provavelmente essa insulina não vai ser suficiente para combater todo esse carboidrato. O que que vai acontecer? Vai acontecer um pico insulínico, que é a mesma coisa do pico da glicose em si. Quando a mulher tem, durante qualquer momento do pré-natal, da idade zero gestacional até o momento do parto, do nascimento, quando ela tem qualquer medida igual ou superior a 92 de glicemia, ela é diagnosticada como diabética. O que isso muda? Controle efetivo em casa, controle com dieta, controle com atividade física. Poxa, não tá rendendo isso. A gente vai precisar entrar com a injeção de insulina. Isso é para gestações que você já não tem mais, você não consegue fazer um controle com a dieta e com a atividade física. Aí você entra com o padrão insulínico. Quando a gente fala de gestantes que já tiveram, olha, já sou diabética e estou gestante, ela vai continuar tendo as medidas feitas quando ela ainda não estava gestante. Então, por exemplo, sou gestante. Não sou gestante, tive diagnóstico de diabetes gestacional. Então, o que a gente vai fazer a partir daqui? A gente vai continuar o seu tratamento do jeito que você fazia, com os controles efetivos, com a aplicação de insulina se necessário. E daqui a gente vai começar a triar o que precisa ser triado. A gente vai submeter essa mulher a um exame de curva glicêmica? Não, pelo amor de Deus. Porque essa mulher já é resistente à glicose. Ela já tem uma dificuldade de processar essa glicose. Então, a gente não vai colocar mais glicose no corpo dessa mulher, porque isso é negligência. Isso não se faz. Poxa, essa mulher é uma mulher que tem predisposição. Ela tem os pais diabéticos ou os pais hipertensos. Vamos triar a diabetes? Vamos. Como que a gente vai triar? Bom, até as 24 semanas não teve nenhum padrão anômalo, nenhum padrão anormal da aferição da glicose e da glicemia em jejum. Ou seja, a glicemia em jejum dessa mulher voltou menor do que 92. 91, 90. Se veio 92, ela já é diabética. Então, olha, a partir daqui a gente faz um exame de curva glicêmica. Tá, o que que precisa dar nesse exame de curva glicêmica? Como eu já tinha dito, a primeira referência em jejum precisa ser menor ou igual a 92. A primeira hora, depois da administração dessa glicose, que é um líquidozinho que a gente toma, eu acho que são 140 ml, não tenho certeza.
Horrível,
Primeira hora
é horrível,
depois,
é
é
horrível.
horrível, é.
Na verdade, não é tão ruim quanto eu achei que era. É tipo, você falou da glicose, não foi?
Isso,
É
daquele
tipo
líquido grande
um
branco.
refrigerante de
Sem gás.
sem
Bem
gás, né?
melado.
É, aí você fica assim esperando ter um gásinho, sabe? Mas não tem. Só a boca
Sei.
bem. Mas eu lembro quando eu fiz, a enfermeira falou para mim assim: você tem alguma questão com gosto doce? Eu falei: não, ela não, porque tem gente que vomita, né? E se vomitar, não pode repetir o exame naquele dia, né? Tem que fazer outro dia, porque se você vomita, não tem como observar como você fica depois do exame. Então tem gente que tem que voltar para fazer aquilo ainda. E eu fiquei: meu
Tem que
Deus,
sofrer de novo.
sofrer de novo. Então tem que segurar para não vomitar. Mas é isso. Eu achei até que era pior do que efetivamente foi, mas é bem ruim.
Eu também achei que fosse pior. Eu achei que fosse vomitar tudo, mas até dá pra tomar. É que é meio intragável, o negócio vai descendo. E você tem pouco tempo pra beber, né?
É, esse negócio de descer, né? Porque é muito líquido para pouco tempo,
Eu ia
é
falar
ruim.
isso, não é um coisinho, um copinho de café, é um copo de verdade, uma garrafinha,
É
né?
uma
Uma garrafa de café.
garrafinha, né? É quase um copo cheio de 250, assim, se você parar pra pensar. Porque um copo cheio de 250 pra 140 pouca coisa de diferença. Um gole de diferença, se bobear. Então, essa glicemia, nesse primeiro exame, que é o TOTG, né? Vem nas guias ali, exame de tolerância à glicose. Ele precisa vir igual ou inferior a 90, quer dizer, inferior a 92, para não dar diabetes gestacional. Inferior a 100 depois da primeira hora e inferior a 140 depois da segunda hora. É, quando que a glicemia vai dar alterada? Quando qualquer um desses indicadores se alterar. Então, olha, o primeiro padrão é 92. Então, depois desse primeiro padrão, deu 93. Então, já está caracterizada a diabetes gestacional. O que eu acho que a Joana confundiu foi a questão da intolerância à glicose. Por que foi a questão da intolerância à glicose? Porque quando ela fala de intolerância, aí eu já tinha uma intolerância, foi o áudio que ela mandou retificando para a gente depois. Eu já tinha uma intolerância e já, provavelmente ela já deveria estar fazendo um tratamento para adequar essa intolerância. Como? Com dieta e atividade física. Poxa, essa intolerância está controlada. Eu sei que eu tenho uma intolerância, estou aqui controlando. Fiquei grávida, tenho uma intolerância. Qual foi a primeira medição do exame de glicemia em jejum? Porque aquele exame vai te deixar como um parâmetro. Geralmente, o que a gente tem dentro do sistema único de saúde, em algumas vezes, e dentro do plano de saúde, na maioria das vezes. Olha, glicemia em gestantes 99 tá bom, tá dentro do parâmetro. Tá dentro do parâmetro para pessoas não grávidas. Para pessoas grávidas, tá fora, muito fora do parâmetro. Então, essa mulher já precisa administrar esse diagnóstico. E a falta desse diagnóstico caracteriza negligência, né? Do médico. Então, olha só que perigo. Por quê? Porque a gente sabe que a glicose descontrolada, ela pode gerar diversos impactos nesse bebê e nessa mãe. Quais que são os impactos desse bebê? A macrosomia, bebês muito grandes. Então, Bruna, você está me dizendo que bebês muito grandes não são adequados. Não é isso. Eu estou dizendo que para uma mãe diabética, um bebê de 4 quilos é muita coisa, né? E aqui eu faço um adendo com a minha história. O João nasceu com 420. Eu era uma mãe diabética. Então, é uma característica de que não foi tão bem controlada essa diabetes. Eu tive uma diabetes diagnosticada tardiamente, mesmo com os primeiros índices demonstrando 98, 99, 96, mesmo com as glicemias em jejum demonstrando que eu era uma diabética, mesmo que gestacional, que eu era uma diabética, esse médico não controlou. O que que isso aconteceu? Isso gerou um padrão dentro do meu sistema imunológico de alterar a minha pressão arterial. E a gente sabe hoje que as mulheres que são as mulheres gestantes que possuem diabetes gestacional podem desenvolver hipertensão gestacional. E aí, dentro da hipertensão gestacional, a gente tem a eclâmpsia, pré-eclâmpsia e síndrome de HELLP. Então, esse médico também precisa estar ligado nessas aferições dessa mulher, nessas aferições de pressão. Porque ele precisa entender que para uma mulher diabética, uma pressão 12 por 8 já não é uma pressão normal. Já é uma pressão que demanda uma atenção e, a depender da idade gestacional, demanda administração de AAS. Então, olha quanta coisa a gente consegue puxar. Por exemplo, a diabetes, ela pode gerar prematuridade. Então, ao mesmo passo que ela pode gerar uma macrosomia, ela pode gerar desencadear um parto prematuro. Por quê? Porque dentro desse contexto do corpo fisiológico, o que dá o clique, tudo que dá o clique para o parto começar é hormonal. E se a gente tem uma descompensação hormonal dentro dessa carga insulínica que vai combater essa glicose, isso vai gerar, pode gerar esse clique do parto. Olha, esse bebê precisa nascer. Mesmo que ele não esteja pronto para nascer, mesmo que esse surfactante não tenha vindo do pulmão. Basta apenas que ele esteja em contato com a placenta para ele atingir ali o cérebro e dizer, ó, vamos começar a produzir outros hormônios para fazer funcionar esse sistema e empurrar esse bebê. Então, esse é o segundo, a segunda, segundo impacto desse.
Esse episódio, segundo, eu ia falar sobre, sobre essa questão, né, que você trouxe da sua experiência, justamente de ser diagnosticado tardiamente. Então, a importância mesmo de levar em consideração tanto, quando teve um pico e você realmente, né, vai, não sei como seguir, como são os protocolos. Mas existem protocolos, né? E eles precisam ser seguidos justamente por isso, porque lá na frente dá uma alteração que se tivesse sido cuidado lá no pré-natal, que se tivesse visto, tivesse. E a gente vê que nesse caso não teve uma explicação do que é esse pico, do que significa e de que protocolo a gente vai tomar a partir daqui, justamente pela falta de conhecimento, né? A gente ficou na dúvida, porque ela também ficou na dúvida, e tudo isso que a gente traz. E eu queria puxar isso realmente para falar sobre a importância, desse diagnóstico, e não que necessariamente teve um pico, a gente vai para a cesariana, que é o que a gente está comentando, mas ele precisa ser olhado com uma atenção. E uma das coisas que acontece é que quando esse tratamento é no SUS, porque no convênio normalmente a gente passa com um GO mesmo, com o ginecologista, que é o caso aqui. Mas quando a gente está no SUS, quando você entra para um pré-natal, normalmente é feito com enfermeira obstétrica. E esse cenário muda quando há uma qualquer alteração. Essa alteração vai, para o GO, né? Não que a EO não tenha competência, porque ela tem essa competência para fazer sim o acompanhamento, no pré-natal, quando é a gestação de risco habitual. Quando tem essa, qualquer uma dessas alterações, é importante a gente lembrar que tem essa mudança também, então leva, o tratamento vai para o GO, que talvez, né, se fosse
Alto risco que eles chamam, né?
alto risco. É só para inserir esse contexto de SUS também, que embora não seja esse relato, mas a gente gosta de trazer outros cenários também, né?
Eu acho que assim, sabe qual que é o problema? Eu vejo assim como um problema no SUS. A mulher tá. Eu vou falar porque eu tenho um caso conhecido, não é cliente, mas é um caso muito conhecido. E que a gestante, a primeira medição deu 104, assim, primeira glicemia, deu isso. E aí o médico falou, ai, fica tranquilo, a gente vai fazer uma curva glicêmica com 10 semanas. Aí eu falei para ela, bom, primeiro, fazer uma curva glicêmica com 10 semanas é você se arriscar a ter uma glicemia, um pico de índice glicêmico muito alto e que não vai impactar no resultado efetivo desse exame. Por quê? Porque o TOTG, esse exame de glicemia que a gente tomou líquido, ele precisa ser feito das 24 até as 28 semanas. Isso, o nome disso é janela imunológica. É besta, é básico. Se você tentar triar COVID 10 dias depois de ter pego, você não vai conseguir triar com um exame de PCR, porque a inflamação já passou. É a mesma coisa. Não adianta você querer fazer o exame de TOTG antes das 24 ou depois das 28, porque você não tem uma janela imunológica para isso. Ah, poxa vida, mas o meu médico pediu para eu fazer. Não faça. Não vou fazer. Doutor, não. Ah, mas eu tô aqui no SUS. Tudo bem, você pode dizer não. Doutor, eu já pesquisei e percebi que esse exame não se faz antes. Se faz de 24, 20, 28 semanas, eu não vou repetir esse padrão. Eu prefiro que você me mande pro alto risco. Por quê? Porque é isso que deveria ter sido feito. E não foi feito com essa gestante. E aí ela repetiu essa. Eu falei pra ela, fazer esse exame agora é assim, ó, eu pegar um diabético, para você entender bem, eu pegar o diabético, sentar ele na mesa e dar um bolo para ele e falar, come agora em 20 minutos. Vai, rápido! Porque vai desencadear um pico glicêmico absurdo, e esse pico glicêmico pode causar aborto. Olha só que risco que esse médico coloca a vida dessas duas pessoas. Existem alguns fatores, que eles chamam fatores de risco, para desencadear diabetes gestacional. A primeira questão que eles falam é a imunidade um pouco mais avançada. Então, mulheres com idades superiores a 35 anos podem ter uma maior probabilidade de gerar diabetes gestacional. O sobrepeso, né, a obesidade, o sobrepeso. Isso significa dizer que a mulher vai chegar no consultório e aí você vai ver que é uma mulher gorda e vai falar: você precisa emagrecer agora, parar de comer, fechar a boca, não pode engordar mais nenhum quilo. Não, porque o que a gente vê não é o que sai no exame. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, o nome disso é gordofobia. Os antecedentes, né, de alteração do metabolismo com relação à glicose e os antecedentes com relação a pais, mães, avós, quem é que teve ali algum histórico de saúde, de diabetes, ou então alguma outra coisa que possa impactar nessa gestação, né? Porque a gente sabe que é hereditária, diabetes também. E a gente começa a triar também alguns antecedentes obstétricos. Então, essa mulher já teve diabetes gestacional? Essa eu acho que foi uma das principais preocupações que eu tive quando pensei em engravidar a segunda vez. É assim, eu vou engravidar em que contexto? Comendo muito mal, porque, né, a gente vive num mundo que precisa ser tudo muito rápido. Então, comendo muito, muito mal, sem atividade física, sem controle nenhum, como que vai ser essa segunda gestação? Provavelmente eu já vou entrar numa glicemia muito alta. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que prevenir. Eu sei que eu quero uma segunda gestação, eu preciso começar a pensar em alguma coisa para evitar que essa glicemia fique tão aumentada na segunda gestação. Mas hoje eu sei que a propensão de desenvolver uma diabetes gestacional numa segunda ou terceira gestação é muito alta. As perdas gestacionais de repetição, então as mulheres que perdem muitos bebês, indica fazer um controle glicêmico. Não controle glicêmico no sentido de furar o dedo todo dia, mas no sentido de buscar o exame de tolerância à lactose, para saber se é essa intolerância que está gerando nessa mulher esses abortos de repetição. Se a mulher tem um líquido aumentado, né, ali na placenta, se o líquido está muito aumentado, também é prudente investigar, entender mais como essa mulher está comendo, talvez mediar ali, né, ou nos próximos 15 dias, vamos fazer um controle glicêmico para ver se alguma coisa vai dar alterada, para entender como vai dar alterado isso aqui. A macrosomia, então, por exemplo, uma mulher tá gestante, tem todos os índices glicêmicos até agora deram normal dentro do padrão, a gente fez a curva glicêmica, não foi diagnosticada diabetes gestacional. Mas essa mulher tá de 30 semanas e com um bebê de 4 quilos. Vamos fazer um controle de 15 dias para entender se existe algum pico glicêmico, para a gente ficar um pouco mais atento sobre isso. Por quê? Porque bebês grandes, 4 quilos, 4 quilos e meio, para mulheres não portadoras de diabetes gestacional, são bebês dentro do padrão da normalidade. Agora, cabe a gente ficar assim um pouco mais atento nesses casos. É a mesma coisa da hipertensão. Então, essa mulher já tem um histórico de hipertensão, ou então histórico de medições muito altas, ou fora do padrão. Vamos investigar isso melhor? Vamos procurar isso melhor? Por quê? Porque a gente precisa zelar por isso aqui. E é assim que a gente zela, não é enviando, agendando cesariana. Ai, você teve um pico, eu vou agendar sua cesárea. O óbito, causas de óbito fetal ou neonatal. A malformação fetal também é um dos impactos da DMG. Hipoglicemia neonatal, então, por exemplo, o bebê nasce e aí tem uma dificuldade de amamentar. A gente já sabe que estatisticamente as mulheres com diabetes mellitus ou com diabetes gestacional têm mais dificuldade de amamentação. Então, a essas mulheres, deveria ser estimulado a coleta do colostro ainda durante a gestação para administrar nesse bebê assim que ele nasce, porque a gente sabe que pode acontecer uma queda de produção da prolactina, do hormôniozinho do leite para poder descer todo esse leite. E aí essa mulher deve ser estimulada a coletar esse colostro antecipadamente. Inclusive, acho que a Maíra Libertad também fez essa questão do colostro de tirar durante a gestação, porque ela também foi diagnosticada com diabetes gestacional. E com isso, o bebê pode ficar hipoglicêmico. Então, por exemplo, bebês de mães diabéticas, eles tendem a ter hipoglicemia. Por isso que bebês de mãe diabética com um peso superior a 4 quilos precisa ser feito o destro do bebê para ver de quanto em quanto tempo esse pico sobe e se ele sobe ou se ele desce, para entender se existe uma necessidade de administração de fórmula infantil ou se com o colostro coletado daquela mulher a gente consegue controlar essa glicemia. Então, é muito importante pensar sobre isso. E, por fim, um dos outros impactos sobre isso é a síndrome do desconforto respiratório. Outra coisa que a gente precisa, que eu já vou linkar junto com esse, que a gente precisa deixar evidente aqui, é que gestações com diabetes descontrolado, com esses índices descontrolados, ou com algumas saídas, né? Puxa, mas é só um docinho, eu tinha essa mania quando eu tava grávida, João. Mas é só um pouquinho. E aí, no final da gestação, o médico que tava comigo, falava pra mim: tá tudo bem, você pode comer. Tipo, o problema não é você não pode comer 1 quilo de bolo, mas come um docinho, um pedaço. E eu não entendia que era não comer nunca. Por quê? Porque o comer ia me gerar pico. E eu ficava com essa cabeça de eu posso comer um pouquinho aqui, e aí eu comi um pouquinho aqui hoje, comi um pouquinho aqui amanhã, comi um pouquinho aqui depois de amanhã. E isso, pelo meu impacto hoje, pela minha trajetória profissional hoje, eu sei que isso gerou impacto durante o desenvolvimento do parto, durante o desenvolvimento da indução. As contrações doíam mais, elas se espaçavam mais, elas ficavam de 7 em 7, 5 em 5, 3 em 3, paravam. Então, um parto estacionado, um parto arrastado. Se você não tem um controle com uma equipe um para um, você não consegue identificar se esse bebê está criando um desconforto, se ele está tendo uma brade ou uma taquicardia, porque esse parto está muito arrastado. E aí recomenda-se a abreviação. Como que é essa abreviação? Cesárea? Não. Abreviação de parto não é cirúrgica sempre. Ela pode ser com utilização de uma ostocina, ela pode ser com utilização de um balão, né, para desencadear esse parto. Pode ser com uma acupuntura, pode ser com um rompimento de bolsa, pode ser com descolamento de membrana. Pode ser com um vácuo extrator, a depender da posição que esse bebê tá. Pode ser com fórceps. Então, olha o tanto de alternativa que a gente tem para abreviar um parto que está dificultoso. E a cesariana, ela entra como o último, assim, ó, é a última coisa que a gente pode fazer por essa mulher e por esse bebê, considerando toda a trajetória deles. A cesariana, ela nunca vai ser a primeira via de saída para o nascimento de uma mãe diabética, porque quanto mais doenças essa mulher tiver, mais arriscado vai ser essa cirurgia, porque a gente tem maior perda de sangue, concentração de perda de sangue, a gente tem maior probabilidade de alteração cardíaca e de pressão arterial durante a realização da cirurgia por causa da anestesia. Então, tudo isso precisa ser colocado num contraponto, principalmente para essas mulheres que optam, entre aspas, a gente já falou sobre isso aqui, que optam pela cesariana. Então, elas também precisam entender isso, que não é sempre que a cesariana vai salvar uma mãe diabética com um bebê macrossômico. Não é sempre. Quanto que é essa macrossomia? Como que é? Por que que virou macrossômico? Porque talvez não tenha induzido no momento ideal. Então, quando a gente fala de cesariana por indicação real, a gente não fala sobre mulheres com diabetes, a não ser que elas tenham tido algum outro ponto que efetivamente recomendasse. Não é o caso da Joana. Então, a gente vê o caso da Joana como uma médica intervencionista mesmo, uma médica que a todo custo quer colocar essa mulher numa cesariana porque, sei lá, porque ela não tem o mínimo de ética e comprometimento com a humanidade, talvez. Mas, só para corrigir uma coisa, eu falei mais cedo que os níveis de TOTG deviam ser 92, 180 e 150. É o contrário. 92, 153 e 180. 92 no jejum, 180 na primeira hora, 153 na segunda hora. Padrões superiores a isso caracterizam diabetes gestacional. Quando a gente tem essa questão do diabetes, a gente precisa entender dois pontos, porque existem duas saídas para isso. Existem equipes que, mesmo com ela controlada, a diabetes controlada, seja com insulina, seja com dieta ou exercício, a indução começa com 37. Então, existem equipes que, independente de como está esse controle, eles vão começar com 37, porque é mais arriscado para esse bebê se manter dentro dessa mãe, é mais arriscado para essa mãe também do que esperar e ver se o controle vai ser bom, porque a macrosomia, ela estoura assim, tipo de uma semana para outra, é bizarro. E tem equipes também humanizadas que dizem, olha, se o controle tiver bom, sem uso de insulina, por exemplo, se o controle tivesse sendo feito na dieta, né, picando o dedo todos os dias, no jejum, pós-café da manhã, pós-almoço, pós-jantar, tiver tudo certinho, esse líquido tiver bom, esse bebê tiver com peso ali aproximadamente bom também, dá para esperar até as 40, 39. Então são duas formas de pensar que também tá tudo certo. A questão do SUS que eu trago para a discussão é o seguinte: quando você tem um padrão que você percebe que não está certo para essa gestante, eles mandam para o alto risco. Essa gestante faz uma consulta, eles pedem para a gestante fazer um TOTG fora da idade gestacional adequada. Esse exame às vezes volta positivo, olha, realmente é uma diabetes gestacional, ou esse exame volta negativo, não é. A gente já sabe que esse resultado está prejudicado, não é correto, mas geralmente ele volta assim. Quando ele volta assim, essa mulher sai do alto risco e volta pro risco habitual. E aí ela começa a passar com o enfermeiro obstétrico, com esse médico, e às vezes ela começa a desenvolver uma outra coisa, dor de cabeça excessiva, às vezes uma pressão que não está adequada, leva essa gestação lá para as 40 semanas, esse bebê já está muito grande, e aí quando essa mulher vai parir, ela não consegue parir um bebê muito grande, porque ele já é muito grande para ela, uma mãe diabética. Então a gente começa a perceber que uma coisinha feita lá atrás, que não deveria ter sido feita, ou que deveria ter sido feita, pode desencadear e gerar uma consequência de fatos, sendo uma delas a morte fetal, morte neonatal ou a morte materna também. Então, são algumas opções. A Joana é uma pessoa, uma mulher à parte desse sistema, não inserida nesse sistema do SUS, mas inserida nesse sistema do plano de saúde. Arrisco em dizer que se Joana estivesse no sistema do SUS, ela talvez não tivesse o desenvolvimento da forma como foi, porque a Joana é uma mulher negra e com as mulheres negras o SUS tem o costume de não ligar muito para as queixas que ela tem, então talvez ela tivesse desenvolvido outras coisas. Mas olha só o que a gente sempre fala, né? A mulher acaba trocando uma violência pela outra. Então ela tá ali no SUS, não que ela escolha a violência, lógico. Mas ela tá ali no SUS e a violência ia ser no sentido de não nos prestar atenção nessa mulher. E aí, quando ela vai pro plano de saúde, a gente enxerga essa mulher, ó, a gente tá prestando atenção nela, mas é só de mentirinha. E aí a gente trabalha com rigor excessivo aqui, mas não é um rigor excessivo com cuidado. É um rigor excessivo com o cuidado de mim, médica, que não quero acompanhar um parto, acompanhar um nascimento dessa mulher aqui, desse bebê. E aí eu faço uma cirurgia desnecessária e tá tudo certo para todo mundo.
A Andresa falou pouco hoje, tá quietinha hoje. Na verdade, a Bruna deu uma aula aqui, né? Até porque é um assunto que ela domina. E eu fico assim, ouvindo, né? Eu atendi uma gestante recentemente, então a Bruna foi falando e algumas coisas foram se encaixando aqui. No caso, ela teve uma das síndromes, esqueci o nome lá, que a Bruna falou lá no início do episódio. E aí eu fiquei pensando nisso, né, na importância realmente que o diagnóstico correto e o tratamento correto ele faz no desfecho positivo do nascimento, né? Porque a ideia é sempre ter um desfecho positivo. E aí aquilo que a Bruna falou, esse desfecho positivo, ele pode ser através de uma cesariana, como foi o caso dela, mas a abreviação do parto não é a cirurgia. Ele passa por diversos protocolos e, por último, a cirurgia, porque a ideia é ser menos invasivo possível, né? Então, teve o uso de. O seu foi vácuo, né, Bruno? Mas tem outras formas, enfim. E era realmente para enfatizar essa questão. E aí eu fiquei ligando alguns pontos aqui. Queria ouvir, mas a Andressa está muito quietinha, quero ouvir a Andressa hoje.
Né? Oh, gente, a cabeça, sabe que vocês estão ouvindo e pensando em outras coisas, e ouvindo e pensando em outras coisas, e aí você vai linkando o que você está pensando com o que a pessoa está pensando, está falando, enfim. Né? Quem não sabe, eu estava num processo de mudança, e aí que eu fico ouvindo Bruna, pensando em alguns casos que eu tenho, em algumas coisas que eu já ouvi falar, inclusive antes da gente debater, né, quais seriam os temas. Eu falei que eu não sabia muito sobre essa questão de diabetes, pico e tudo mais. Então, é um aprendizado para mim, até porque é muito difícil, né? Para quem não é leigo, para quem é leigo, na verdade, nessa questão da medicina, pegar exame e conseguir ler, mesmo que tenha aqueles índices lá, o que é normal, o que não é. Eu fiz a teste de intolerância à lactose, de intolerância à glicose, e foi um dos testes que eu abri e eu fiquei, gente, por onde é que eu vou aqui?
Isso, né?
Porque a gente tem essa mania, né, de fazer teste, abrir o teste para pesquisar na internet e entender se a gente consegue interpretar o resultado. Mas o de glicose e de lactose, eu não fui para lugar nenhum, eu não sabia para onde eu ia, porque é muito da interpretação também do profissional, né? Então eu estava pensando nessas coisas que o Tabrão estava falando, enquanto estava pensando no que eu tenho que organizar da minha mudança que ainda está aqui. Mas vamos lá, ó, a volta que eu fiz para poder falar isso. Mas vamos lá, o que eu fiquei raciocinando sobre o que a Bruna falou. Primeiro, né, enfatizar a questão da ausência de informação. Eu acho que essa, não te chamaria de confusão, mas essa coisa de talvez não entender muito bem o que tem acontecido com a Joana é fruto também de ela não ter entendido, porque os profissionais não explicaram para ela. Então, na hora dela passar para a gente, não que ela esteja mentindo, omitindo ou falando coisa errada, sabe? Mas se um profissional de saúde explica para você uma coisa de uma forma, você vai passar aquilo da mesma forma para as pessoas. Ou você, né, sendo leigo, você vai buscar no Google, você vai perguntar para outras pessoas para conseguir interpretar e tentar entender o que aconteceu com você. Eu acho que isso acontece muito quando a gente fala de partos, né? A gente tem muito mito, tem muita coisa que as pessoas falam que a gente sabe que não é verdade quando a gente aprofunda no estudo, mas que antes, particularmente eu, antes de estudar sobre a temática, eu achava que sim. Sabe que o cordão podia enforcar a criança dentro da minha barriga, que o neném nascer roxinho é porque ele estava morrendo lá dentro da minha barriga já, sabe? Então a gente tem alguns mitos que a gente vai passando, por quê? Porque existem profissionais tanto que acreditam nisso também, porque também aprendem errado e não se atualizam para entender direito, quanto profissionais que usam desses mitos para poder reforçar e fazer uma pressão psicológica em você, sabe? Ou para te induzirem a algo que eles querem, ou para serem os salvadores, né? Porque eles são os salvadores. Então, olha só, tá vendo? Inclusive, você devia ter feito sim, porque eu te salvei, o seu bebê nasceu roxinho aqui, ó. Tava com cordão no pescoço, ele ia não respirar dentro da sua barriga. O que não faz sentido nenhum quando a gente começa a aprofundar. Mas vai eu explicar isso para minha avó. Sabe? A minha avó vai falar assim: não, Andressa, pelo amor de Deus, como assim você está me dizendo isso? Sabe? Então a gente tem alguns mitos e algumas passadas de informação que, por não serem claras, por não terem, não serem na linguagem adequada, né, que aquela mulher precisa, porque a linguagem do profissional de saúde, a forma de passar a informação também tem que ser de uma forma adequada àquela realidade daquela pessoa, imaginando que a gente está falando com a pessoa leiga, né? Então, assim, a gente percebe que essa passada de informação para a Joana e da Joana para a gente talvez não tenha sido efetiva, né? E talvez por um erro lá do início. A outra coisa que eu fiquei refletindo, agora vocês mandaram eu falar, eu estou falando. A outra coisa que eu fiquei refletindo foi que Bruna, vocês estavam falando sobre o desfecho positivo, mas eu acho que no caso da Joana, o desenrolar inteiro não foi positivo, sabe? Então, o desfecho para ela não tinha como ser mesmo, independente do que acontecesse, eu acho que ela já estava tão pressionada psicologicamente, tão violentada, com tanto medo de todo o processo, que eu acho que se ela tivesse um parto natural, sabe, um parto respeitoso, não sei se isso curaria as feridas que ela teve durante o pré-natal dela, sabe? Talvez suavizaria, mas não faria ela esquecer. E isso é importante destacar porque a Joana disse que ela chorou, né, durante a gestação inteira, ela só chorava durante a gestação dela. Então, assim, independente de como fosse essa via de nascimento, se ela mudasse de médico ou não, as marcas do pré-natal continuariam com ela. E aí, por que que eu estou destacando, né, essa questão? Para a gente poder reforçar que a violência obstétrica ela acontece durante o pré-natal também, né? E é bom falar disso o tempo inteiro. A gente foca no parto, sim, porque é um desfecho daquela história. E um desfecho bem entre aspas, né? Esse desfecho, porque a gente sabe que o pós-parto também importa, a maternidade também importa, mas não adianta, sabe, com 38 semanas de gestação, eu encontrar um médico, uma médica dos sonhos, que vai me dar um nascimento respeitoso, ir para um local que tem uma banheira, que, sabe, me respeitem imensamente assim, se durante o meu pré-natal eu fui violentada. Porque além de levar isso para o parto e fazer temer isso, eu posso passar por aquele processo e no pós eu ficar pensando no que eu passei lá no pré-natal, sabe? Então é uma reação em cadeia, né? Uma coisa vai atrapalhando a outra, e isso vai repercutir de diversas formas na vida. E a terceira coisa, para finalizar, agora mesmo, que eu fiquei raciocinando, foi sobre a questão de que a médica. Né, a médica induziu ela, levou ela a fazer a cesariana, dizendo que ela seguia as evidências, né? Que ela sabia que ela seguia as evidências. Enquanto outros
Informações
profissionais.
tiradas do.
A cara de... Enquanto outros profissionais diziam que não, né? Que não tinha necessidade, que não era indicado. E a Bruna falou muito bem, né? A gente pode controlar a diabetes, pode controlar um pico de glicose com alimentação, com exercício físico, sabe? Por que que a gente pensa da forma mais intervencionista? Eu acho que eu já falei aqui em um episódio desse podcast, que acho que quando a gente falando sobre cesarianas, que eu tenho um joelho ruim, né? No dia da minha, na semana da minha formatura, eu fui pegar um negócio no sofá com galho no colo, e aí meu joelho virou assim, gente, mas uma dor que eu não sei nem explicar. Acho que pior que minha dor do parto foi essa dor desse joelho. E aí eu fiquei com isso, e eu tenho até hoje, eu sinto, né, às vezes. Mas quando eu fui no médico, ele não mandou fazer uma cirurgia de cara. Vamos fazer uma cirurgia para consertar esse joelho? Não, você tem que fazer fisioterapia, você tem que fazer exercício físico para fortalecer. Então, assim. O menos intervencionista. Eu lembro que eu falei com meu marido assim, João, eu preferia que me mandasse logo para a cirurgia. Esse negócio de fazer exercício físico e fisioterapia é muito complicado, muito trabalhoso. Mas sabe, não, nenhum médico falou que ia me levar para a cirurgia para poder tratar meu joelho. Não, é exercício, fisioterapia, nananã, que é realmente o indicado, né? É o certo. Mas quando a gente fala de gestante, parece que não, vamos fazer logo a cirurgia, a gente acaba logo com isso aqui e finaliza logo e é isso aí. Sabe, a gente vai intervir. E não leva nem em consideração o que a pessoa quer. Então, assim, foram essas reflexões que eu tirei, tá vendo? Tava calada, vocês foram embora, vocês cutucaram a onça, e agora eu falei demais.
Para falar só agora essa coisa que você falou do para acabar logo com isso, eu lembrei de um post, uma frase, sei lá o que foi que eu li, mas foi de uma pessoa conhecida e a pessoa fala que a cirurgia para acabar logo para quem? Pro médico, né? Porque a gestante fica depois, a mãe fica depois ali com as, às vezes, sequela de cirurgia. Isso, se correr tudo bem, ela vai ficar no mínimo com as dores e com o tempo de recuperação de uma cirurgia de grande porte. Então, acaba logo para quem, né? E não necessariamente a cirurgia vai ser tranquila, né? Os riscos de uma cirurgia são sempre muito maiores e isso precisa ser pesado na hora de escolher, né? E aí a gente entra naquela seara de que escolha e tal, e a gente já falou sobre isso. E é isso.
Eu acho que por fim, assim, a Andressa falou dessa questão da violência obstétrica no pré-natal, né? Se a gente for mais adiante, a gente também vai pegar no pós-parto. Porque a Jana teve uma dificuldade de amamentação, né? E provavelmente, né, aconteceu um monte de coisa aí com a Joana. Mas provavelmente essa questão, ela não foi orientada da questão da coleta do colostro, por que é realizada a coleta do colostro. Como que é realizado o armazenamento, ela podia ou não levar, isso tá dentro de recomendação e diretriz, gente. Eu não tô tirando da cabeça. Então, assim, não é difícil, sabe, você sentar e você procurar no Google. Você é médico, não tô dizendo você é paciente, porque você paciente era a última pessoa que tinha que pensar numa coisa dessa. Então, a gente capta tudo aquilo que a Bruna já vem falando nos últimos episódios, né? Não é normal que a gente estude tanto para parir de forma adequada, para parir de forma respeitosa. Então, assim, a gente precisa, a gente hoje sabe que a gente precisa fazer isso, mas o médico devia ter o mínimo de senso ético, né? E olhar esses meios que a gente não tira nada da cabeça, a gente pesquisa, e basta 2 minutos de pesquisa para você encontrar alguma coisa. Não precisa ser um gênio no computador, né, para dizer uma coisa dessa. E aí a questão do pós-parto é o seguinte, será que a Joana fez esse outro exame de intolerância à lactose para saber como ficou essa glicemia? Porque se a Joana fez, ótimo, maravilha. Como que ela está tratando hoje? Como que isso impactou na vida dela? Será que piorou? Será que melhorou? Aí faço uma outra pergunta, será que as mulheres atendidas, né, por todos os serviços de saúde, seja SUS ou plano de saúde, será que essas mulheres foram informadas da necessidade de repetir esse exame no pós-parto para entender e triar diabetes mellitus? Porque a maior parte das diabetes gestacionais excessivamente descontroladas durante o pré-natal giram, depois do pós-parto, depois do parto, uma diabetes mellitus. E é uma diabetes mellitus descontrolada. Então, olha só o tanto de impacto que a gente tem na saúde dessa mulher. É importante dizer também que mulheres com índices glicêmicos superiores a 126 em jejum são mulheres que já não estão mais dentro de diabetes gestacional, elas estão caracterizadas como portadoras de diabetes mellitus. Tem que fazer administração de insulina, teve pico, precisa ir para o pronto-socorro para avaliar a fetalidade fetal, tá? Essas mulheres precisam ter acesso, por exemplo, no SUS, a ultrassons morfológicos, porque a gente sabe que mulheres de baixo risco não têm acesso no SUS, mas deveriam. Então, olha só o quanto de impacto na saúde materna e fetal a gente tem com essa administração ou essa ausência de diagnóstico dessas mulheres durante o pré-natal, o parto ou pós-parto.
Para trazer essa questão mesmo, né? A gente vê aqui como são detalhes, e às vezes a gente pensa que o diagnóstico de uma diabetes gestacional é só para desfecho de parto de nascimento, e pelo contrário, né? A gente não precisa definir que tipo de parto vai ser por causa disso, como foi esse caso, né? Não é porque tem uma alteração glicêmica que tem que ter uma cesariana, mas. Se tem uma alteração, tem que ter tratamentos adequados durante todo esse nascimento, e a gente vê, né, o pré-natal, o nascimento e o pós-nascimento. Então, trazer essa atenção mesmo especial de que a gente não faz exame, né, não pede exame como muitas vezes como protocolo, e o profissional que pediu não analisa, né? Aí então fica assim, pô, pediu o exame para quê, né? Se tem uma alteração, tem que ter um próximo passo. E tudo, né, tudo isso não é para definir que tipo de parto vai ter, porque o tipo de parto a gente só vai definir no nascimento, no momento do nascimento, o tipo de parto não, né, a via de nascimento, que É, enfim, e aí é isso, eu só queria trazer esse complemento da importância mesmo, que não é assim, colocar numa caixinha, tem diabetes, vai ter cesariana, ou tem, vai ter um tratamento X ou Y, não, porque cada uma tem que ser individualizada, né? Uma sequência mesmo de fatores. E é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. As referências vão estar nos comentários. Nos sigam nas redes sociais. Também fica aqui na descrição. Comentário não, na descrição. As nossas redes, a rede do podcast. Comentem, falem o que vocês estão achando. Nós estamos finalizando essa temporada. Mas queremos ouvir vocês, né? Como foi muito legal trazer esse formato, justamente porque ouvimos vocês, trouxemos suas histórias. E a partir das histórias que nos contaram, trouxemos temas que são relevantes para todas nós, né? Então, a gente agradece a cada uma que enviou o seu relato, que fez parte, dessa segunda temporada. Espero que tenha sido uma forma de acolhimento, de compreensão. E para quem não enviou, mas também gostaria de conversar, a gente está aberta para ouvir, para receber, mesmo que a gente não grave nessa temporada. Mas podem nos chamar nas redes, na rede do podcast, na rede de cada uma de nós, para a gente conversar, se acolher e levar a informação adiante também. Compartilhem com as amigas, com quem está se preparando para uma gestação, quem está gestante, ou quem passou por uma situação de violência e que você gostaria, de ter falado, às vezes ter tido uma informação mais. A gente tem aqui vários episódios. Que podem se encaixar em várias situações.
Ou com
Então,
seu
nos
acompanhante, manda para o
avalie.
seu acompanhante também.
Ah,
Se não
importante!
vai dirigir, tem que
Às vezes
ouvir
até
no
mais
carro,
importante.
no trânsito, lavando prato. Seu acompanhante consegue ouvir também,
Coloca sem querer, né?
né?
Para a pessoa ouvir. Ah, tô ouvindo aqui, ó, você não quer ouvir comigo? Só deixa, eu nem falo, né? Só deixa.
Alexa, tocar. Alexa, por favor.
Agora final de ano, não, mas falando sério mesmo. Agora final de ano, né? Que a gente viaja e fica horas, às vezes, no carro. É muito bacana de ouvir podcast. Então, se você tiver gestante, né? E tiver seu acompanhante, for viajar com essa pessoa, bota aí pelo menos um episódio, dois, sabe?
E se seu acompanhante não quiser te ouvir, já fica uma dica para você trocar de
Troca de
acompanhante.
acompanhante.
Escolher uma amiga,
Ela não
escolher.
dá uma fora.
E é isso, gente. Nos avaliem 5 estrelas, por favor. E até o próximo episódio.
Tchau, gente.
Tchau.
Tchauzinho, gente.